Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.
Olá, muito boa noite a você que sintoniza Eldorado FM 107,3, você que acompanha a programação no site da Rádio dos Melhores Ouvintes, também pela Alexa, pelo aplicativo, está no ar o Start Eldorado, falando de tecnologia, transformação digital, seus impactos nos negócios e também na sociedade. E nosso tema de hoje é Open Finance, a plataforma que completou 3 anos aqui no Brasil. E nós vamos falar sobre o cenário atual, também os desafios, como a tecnologia vem ajudando a superar barreiras e impulsionar tudo isso, essa inovação na fase atual. Vamos abordar as novas possibilidades de negócios depois desse tempo de implementação inicial do Open Finance aqui no país. Eu recebo daqui a pouquinho o Márcio Alexandre, que é superintendente de arquitetura de TI do Sicoob, e também o Danilo Branco, CEO da Finances Tech. E eles vão falar mais conosco sobre todos esses pontos.
Start Eldorado.
Atingindo a marca de 3 anos atuando no Brasil, o Open Finance agora tem suas atenções voltadas para entrar numa fase 4. Aparece como uma ferramenta com grande perspectiva de crescimento aqui no país. Há expectativas aí, números, de que o Open Finance pode alcançar mais de 60 milhões de brasileiros usando o sistema até o ano que vem, 2025. Para entender o que mudou nesses primeiros 3 anos, o balanço do momento, o futuro, perspectivas também, eu recebo hoje aqui no Start Eldorado 2 convidados. Estão comigo o Márcio Alexandre, o Márcio que é superintendente de arquitetura em governança de TI do Sicoob e conselheiro do Open Finance, onde ele representa lá o cooperativismo. Boa noite, Márcio, tudo bem? Bem-vindo.
Boa noite, Daniel.
Obrigado pela presença. E também o Danilo Branco está conosco, ele que é CEO da Finances Tech. É uma empresa brasileira de tecnologia financeira que oferece soluções especializadas em Open, entre essas áreas aí, Open Finance também. Tudo bem, Danilo? Boa noite para você, bem-vindo.
Boa noite, Daniel. Boa noite para todos. Obrigado pelo convite.
Obrigado pela presença. Bom, Márcio, nesse momento o sistema Open Finance já completa 3 anos atuando no Brasil, está mais maduro, mas há muitos desafios, evidentemente, que se colocam ainda para o futuro e muita chance, muita perspectiva, muita possibilidade de crescimento dessa modalidade Open Finance aqui no Brasil, em especial entre as pessoas jurídicas também, mas também para as pessoas físicas. Queria que você traçasse aí um breve cenário, um breve panorama desses primeiros 3 anos e o que se coloca como desafio na sua visão daqui para frente.
Falando rapidamente sobre uma grande retrospectiva, temos um marco no mês passado, que foi os 3 anos, né? E é importante que a gente entenda que é diferente de outros produtos como o Pix, que é um produto clássico, né, onde as pessoas interagem com o Pix, o Open Finance é uma infraestrutura que vai servir de base para várias outras coisas, até para o próprio Pix. Hoje você já tem transações do Pix sendo feita entre instituições. A partir de um aplicativo de um banco, eu inicio a transação de Pix de outro banco. Então, essa é a magia do Open Finance. Mas é importante dizer que nesses últimos 3 anos, todo o ecossistema do sistema financeiro nacional esteve envolvido em construir essa grande infraestrutura. E para construir, à medida que você vai construindo e criando novas funcionalidades, você também já vai fazendo ajustes e aprimoramentos. Então, as instituições estiveram muito atarefadas nessa frente e, à medida do possível, foram lançando. Então, a gente já tem os primeiros produtos, né, do Open Finance, como os mais triviais, como agregadores de pagamento, né, ou como, por exemplo, a gente aqui tem um onboard, né, ou seja, na hora de você abrir uma conta conosco, eu já pego seus dados da outra instituição, trazendo uma fricção menor, uma facilidade, e permitindo que aquela empresa já te conheça mais do que te conheceria se você preenchesse um formulário e apresentasse cópia dos seus documentos, dando a oportunidade de já ofertar produtos personalizados, mais precisos, né. Então, ainda que a gente tenha a impressão, a gente alcançou números muito grandes, né? A gente já tem mais de 28 milhões de pessoas físicas que já fizeram seus consentimentos. teve vencer aquela fase ali de muita gente com medo, ah, os bancos vão ter acesso a meus dados, e na verdade agora está muito claro, ele só acessa o dado daquele cliente que oferta o seu dado, que entende que tem um serviço agregado a ele que pode ser utilizado. E já, ou seja, 14%, né? A gente alcançou a marca de 14%, é uma marca muito grande. Talvez a gente está mal acostumado com o que foi o desempenho do Pix, né? Foram números estratosféricos, né? Assim, talvez únicos no mundo. Então a gente acaba criando aquela expectativa que o Open Finance é assim, e na nossa visão não, ela está dentro de uma curva normal, ela está dentro de uma adesão relevante. Temos um grupo grande, mas a gente vai ver cada vez mais produtos e serviços sendo ofertados. Já o PJ, esse é o grande desafio. A gente só tem 200, um pouco mais de 210 mil, né, empresas que têm um conto em algum banco compartilhando seus dados. Muito provavelmente que o foco do ecossistema foi em criar soluções para as pessoas físicas. Agora, naturalmente, vai ser, a gente vai ver aí muitas funcionalidades. A gente já vê muitas empresas prometendo conciliação bancária a partir do Open Finance, empresas não financeiras utilizando os dados do Open Finance para intermediar operações mais baratas. Então, daqui para frente, o que a gente vai ver, sem dúvida alguma, é o resultado final. O grande resultado esperado do Open Finance, sob o aspecto do sistema financeiro, é a redução de custos, é a diminuição, é baratear o crédito, né? Mas aliado a isso, a oferta de produtos e serviços, que os clientes possam, olhando para aquilo, serem convencidos a compartilhar e aumentar esses números.
Muito bem, e olha, os dados oficiais mostrando aqui são 28,2, 28 milhões e 200 mil
Isso.
consentimentos e 212 mil só CNPJs, né? Pessoas
Exato.
Jurídicas. Então tem uma margem para crescimento aí muito alta, não é muito grande, não é, Márcio, nesse
Sim.
sentido. E muitos desafios também. E falando dos desafios, passar a palavra aqui para o Danilo. Danilo, teu balanço também nesses primeiros 3 anos, do ponto de vista da tecnologia, de vocês, do negócio, dos clientes que vocês atendem. Você me dizia fora do ar que tem clientes pequenos, tem clientes muito grandes. Enfim, como é que você tem sentido esses primeiros 3 anos para você, na tua visão? Como é que você considera aí os objetivos foram atingidos e quais são os principais desafios daqui para frente? Danilo, bem-vindo.
Bom, pegando o gancho aqui do que o Márcio comentou em relação aos números, principalmente quando a gente olha os números de pessoa física, os números de pessoa jurídica, esse vem um dos desafios, né? Quando a gente trata o ambiente de pessoa jurídica, normalmente a gente trata de ambientes de múltiplas alçadas, a gente trata de ambientes um pouco mais complexos para que tenha esse consentimento de dados, e por consequência essa complexidade ela é refletida na parte de tecnologia, em que há uma implementação que tem que ser feita para atender, né, os requisitos que já existem, que seja o requisito de segurança para acesso aos dados, que seja o requisito de autorização. Mas o principal aqui é que a gente tem uma agenda que é uma agenda positiva para a sociedade, que é uma agenda inovativa do Open Finance como ecossistema, mas que ao mesmo tempo apresenta o desafio de que tem que estar pronto o quanto antes. E isso na parte de desenvolvimento de tecnologia, não é tão simples de se fazer. Então, como a gente comentou, né, aí aqui na sua introdução, aqui dentro da Finanstech, a gente conta desde uma cooperativa de crédito pequena, uma fintech nova, um recém-licenciado no mundo financeiro, até os grandes bancos. A gente tem um dos maiores bancos como cliente nosso. E a gente vê que para todos os tipos, né, o desafio é o mesmo. Você tem uma data de entrega, você tem um desenvolvimento, e o Márcio citou muito bem isso, que aqui a gente chama de trilho. Então, o Open Finance ele é um trilho para que as financeiras, para que os bancos, para que as fintechs possam fornecer novas soluções para o cliente final. Só que esse trilho não é tão simples de se desenvolver. E aí, quando você tem as duas coisas ao mesmo tempo, então você tem uma companhia tentando criar soluções e ao mesmo tempo tendo que desenvolver esse trilho, não é uma coisa simples. E é o que a gente visa aqui facilitar para os nossos clientes, dando esse acesso mais rápido e mais fácil a esses trilhos, para que eles foquem na solução para os seus clientes. Então, isso é o que a gente sempre percebe. E aí, como você bem falou, a gente tem a fase 4, que é uma fase nova, é uma fase voltada para o mundo de investimento, e esse já é um novo desafio, porque a gente trabalha aqui também com bancos que têm esse mundo de investimento muito forte, E a gente precisa trabalhar com eles para colocar eles o quanto antes dentro do ecossistema do Open Finance, para que eles também possam ter acesso aos novos dados, que são os dados agora de investimento, para que eles também possam, em tempo hábil, construir o mais rápido possível que seus clientes alguma coisa inovativa no universo de investimento, ou que eles possam oferecer um novo produto e serviço ao mercado. Então, não é um desafio fácil, porque ele é tecnologia que precisa ser implementada muito rápida. E aqui, dados requisitos de segurança e dados requisitos que o próprio Banco Central impõe, acaba sendo uma coisa um pouco mais complexa, mas que sim, é um desafio que a gente está passando e cada vez mais vai ganhando maturidade e as coisas e os números vão melhorando, né? Como você bem falou, eu acho que cada dia mais você vê a adesão e a melhoria dos números no uso do ECM do Open Finance.
Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, e hoje eu falo sobre Open Finance. Estou recebendo o Márcio Alexandre, que é superintendente de arquitetura de TI do Sicoob, e também o Danilo Branco, CEO da Finanstech. Nós continuamos agora a falar sobre soluções, ganhos, desafios, o cenário dessa plataforma aqui no Brasil.
Eu queria saber, falando em específico do negócio, a tecnologia, claro, o Danilo fez um cenário muito bom aí, está evoluindo e teremos ainda outras possibilidades futuras para conectar mais pessoas físicas ou jurídicas ao sistema do Open Finance. Mas falando do negócio do Sicoob, o que que você, nesses 3 anos, vocês aí conseguiram gerar de produto, de valor para soluções de vocês com esses dados? Como é que vocês trataram esses dados? Perceberam o que que os clientes, por exemplo, têm de necessidade, demandam mais? E como é que foi o desenho dessas ofertas para que vocês colocassem isso numa interface, por exemplo, no aplicativo ou, enfim, na interface com o cliente de vocês? Como é que se usou também, trazer um tema aqui da inteligência artificial, a inteligência artificial nesse processo todo, Márcio?
Bom, por aqui a gente dividiu basicamente em dois segmentos, né? Em serviços voltados ali para o cooperado, ou seja, disponibilizado nos canais de atendimento, alguns já comentado, né? Aquele novo cooperado que entra, ele tem a opção de fazer um onboard, né? Que seria a associação digital utilizando a facilidade do Open Finance, bem como disponibilizando alguns serviços como agregador, né? O cooperado hoje consegue tirar um extrato, seja ele de cartão de crédito ou de conta corrente, de todos os seus cartões de crédito, de todas as suas contas correntes, num único lugar, ali filtrando, uma experiência bem inovativa, que já foi disponibilizada para todos eles, né? Alguns deles até poucos bancos disponibilizaram e a gente já conseguiu, por exemplo, o agregador de cartões. E voltado para a cooperativa. Então, quando um cooperado vai ali, a gente tem hoje a maior rede, né, de agências do país, onde o cooperado vai visitar ali uma agência, ele, ao ser atendido, o funcionário da cooperativa tem nas mãos aí uma visão geral daquele cooperado e ele tem condições de fazer uma oferta personalizada, por exemplo. Isso é bom que se diga, né? O que o Banco Central espera com o Open Finance é concorrência, e a gente é bom nisso, né? O cooperativismo, de uma forma geral, pratica, né, taxas e valores menores, então, para a gente é uma grande oportunidade. Então, a gente que busca ali promover a justiça financeira, ao olhar para a vida financeira, diz, não faz sentido você cooperado, está gastando isso em uma outra entidade, como, por exemplo, sei lá, sua empresa está gastando horrores em tarifa Pix, a gente aqui, para a maioria dos cooperados, nem cobra Pix, que sentido faz? Ou por que é que você tem esse investimento numa taxa não tão alta? A gente tem um investimento. Então, é praticamente pescar em aquário. Então, é como a gente tem atuado, né? O atendimento do cooperado está sendo bem personalizado. A gente consegue olhar para aquele cooperado e ofertar aquilo que ele realmente precisa, que é o propósito da cooperativa, né? Desenvolver ali a região e promover a justiça financeira. Então, a gente consegue hoje. Em relação à inteligência artificial, a gente está prestes a soltar uma última funcionalidade que percebe de forma massiva insights sobre o comportamento do cooperado, baseado em informações, por exemplo, para que justamente nessa hora que a cooperativa está atendendo o cooperado, ele tenha condições de ser bem preciso, né? O funcionário não tem tanto tempo de olhar tudo ali no detalhe, então vai vir bem mastigadinho os insights. Por exemplo, ali ele gastou, sei lá, ele gastou, um exemplo que já citei, né? R$ 2.000 em tarifas Pix esse ano, não é possível que. Não tem por que não convidá-lo a trazer esse movimento para o Sicoob, visto que ele não pagaria nada ou muito pouco. Ou, poxa, você está vendo esse investimento aqui, eu tenho uma oportunidade que você vai render X% a mais. Você sabia que. E não se e perceba que, como Não se limitando a produzir cobre. Poxa, eu estou vendo aqui que você tem uma conta negativa em outro banco e tem dinheiro aqui, ou dinheiro em outro banco, por que você não cobre lá que você está gastando juros à toa? Ou gasto. Então, a inteligência artificial vem para escalar esses insights, né? Hoje, o que eu consigo ali com a inteligência do humano, do atendente, fundamental no convívio diário com o seu cooperado, a gente está tentando trazer para o canal digital esses insights diretos para o cooperado, para que a gente consiga alcançar um volume maior de pessoas e ter uma eficiência maior. Então, assim, esse é o apanhado de serviços já disponibilizados, né? Perceba que a gente está falando de coisa construída, já disponível, e não fora aqueles que estão aí na própria gestão do risco. A gente tem um projeto importante que prevê incluir as variáveis do Open Finance na concessão do crédito, na análise daquela pessoa. Hoje, quando você olha para uma pessoa que chega ali na agência, eu só tenho como olhar estatísticas, né? Pessoas semelhantes àquele novo cooperado costumam se comportar de determinada forma, e assim a gente acaba ofertando. Com o Open Finance, eu consigo olhar para o CPF e ver como ele se comporta, e aí sim ver que é uma pessoa que paga em dia suas contas, uma pessoa que tem um grau de consumo, uma receita adequada. Então a gente vai poder ofertar. Então, essa parte de escoragem é um grande desafio, que também usa muita tecnologia embarcada e que a gente está em construção, mas esse é mais de retaguarda, né? Assim, os cooperados não vão ter essa percepção direta, é mais no momento de saber até onde a gente pode ir naquele relacionamento.
Como se fosse uma personalização, praticamente, né? Acho que o.
Isso, a gente chama aqui de oferta personalizada de produtos.
E Danilo, da mesma maneira, como é que vocês vêm incorporando a inteligência artificial no desenvolvimento e nessa conversa que vocês têm com o cliente, vocês são clientes, imagino, de muitos perfis, como você já citou. Aí, claro, tem toda a parte de desenvolvimento deles, mas vocês, enquanto provedora, vamos dizer, dessa infraestrutura de conexão à Open que vocês fazem, como é que vocês embarcam inteligência artificial nesse processo?
Perfeito, Daniel. O que a gente faz aqui, como nós facilitamos todo esse universo regulatório do Open Finance e a gente domina, né, esse ambiente, tanto na parte dos dados que são transferidos, como também nesse ponto da iniciação. Então, por exemplo, um pagamento para ocorrer entre uma instituição e outra, a gente acaba tendo essas soluções como soluções acessórias, né? O que a gente costuma dizer aqui é que a gente faz com o cliente um caminho. Então, como que funciona esse caminho? A primeira parte é a resolução regulatória. Então, a gente entra com a nossa tecnologia para auxiliar ele no cumprimento das obrigações regulatórias. O segundo passo é a descoberta do universo do Open Finance. E aí a gente mostra para ele todo esse mundo de dados, e aí o Márcio muito bem colocou. Então, seja observando tarifa Pix, seja observando um comportamento de compra, seja observando ali algum tipo de benefício que a instituição pode prover para os seus clientes. E aí, por fim, a gente acaba realmente aí fazendo a oferta do que a gente chama aqui, que são os produtos acessórios, que eles são acessórios da plataforma principal que o cliente já possui lá dentro, que ele já utiliza. Isso aí, a gente tem o intuito de facilitar a adesão dessa tecnologia. Quando a gente fala aqui da inteligência artificial, muito desse ponto que o Márcio falou, nós entregamos isso como um adicional da nossa plataforma. Então, para todos os nossos clientes que estão na fase de dados, que transferem dados entre as instituições, eles têm a possibilidade de usar a nossa infraestrutura de análise de dados, o que a gente chama de dados on motion, né? Então, é no momento em que o dado está trafegando da instituição A para a instituição dele, ele consegue perceber ali alguns tipos de insights que ele pode ter, né? Um dos que a gente trouxe para os nossos clientes, e é bem interessante no mundo em que a gente fala que 40, acho que, se eu não me engano, nesse momento está em por volta de 45% da população endividada. A gente tem um processo dentro das instituições que não é muito conhecido, que é o processo de cobrança, e muitas vezes o cliente tem uma oferta para fazer a cobrança, para fazer ali o pagar o seu saldo. Só que no momento em que liga para o cliente, por mais que ele tenha vontade, né, de fazer o pagamento, e muitas vezes os clientes têm, né, esse uma diferença do que a população em geral entende sobre o crédito. Mas no Brasil, muito das pessoas que estão devendo, elas têm vontade de quitar suas dívidas. Então, e isso é muito natural. Só que às vezes aquela oferta de quitação é para um momento específico, só que aquele momento específico a pessoa está sem dinheiro. Então, o que a gente ajuda também é para a pessoa saber se ela tem algum saldo, juntar saldos para pagar uma dívida, ou se ela pode, inclusive, contrair uma dívida que seja mais benéfica para ela, com menos juros. E é muito disso do que o Márcio falou, que o cooperativismo traz. Então, se você tiver um empréstimo, por exemplo, no cooperativismo, muito capaz de que ele tenha taxas muito menores do que são as taxas, por exemplo, de balcão de alguns bancos do mercado. E isso a gente acaba entregando sempre esses insights como produtos acessórios, que eles funcionam para os nossos clientes no momento em que ele vai ganhando maturidade. Então, aqui, Daniel, fazendo um wrap sobre isso, eu sempre costumo dizer que o Open Finance, ele é um caminho de descoberta.
Queria que você também nos contasse rapidamente. Vocês têm uma solução, lançaram uma solução, vocês digo a Finanstech, onde você disponibiliza os dados para empresas que são de fora do mercado financeiro, as chamadas empresas não reguladas. E as empresas com esses dados de Open Finance podem ter ali também insights para o seu negócio, planejar produtos, etc. É uma solução relativamente nova. Como é que vem funcionando isso? Quais são os desafios? Como é que vocês vêm sentindo a aceitação desse produto?
Essa transmissão de dados que nós fazemos para empresas fora do guarda-chuva do Banco Central tem que seguir as normativas da NPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados, tem que seguir a LGPD. E aí, seguindo esses requisitos, com todo o consentimento e toda a vontade do cliente, nós permitimos que outras empresas possam prestar um serviço adicional para eles utilizando os dados do Open Finance. Um exemplo do que o Márcio falou, então, se a gente pegar aqui o exemplo de contadores que nós temos também aqui, a gente consegue prover dados da conta para esses contadores de uma forma mais automatizada, mais fácil para que eles façam os serviços de contabilidade. Entre outros também, como por exemplo, consórcios. Então, se tem ali um assessor financeiro para vender consórcio, e num futuro muito próximo, Daniel, aqui fica uma provocação para ver os próximos capítulos, e esse capítulo vai ser muito interessante, são os corretores de seguros. Porque no mundo do OPIN, que é do Open Insurance, os corretores de seguros que são muito próximos da gente, né? A gente sempre lembra do nosso corretor, vão poder aí ter acesso a esse mundo financeiro além do mundo de seguros, e eles vão ser um grande amigo e aliado das pessoas para melhores produtos financeiros no mercado.
Passar a palavra agora então para o Márcio também fazer suas considerações finais aí, falar um pouquinho. Você já falou, Márcio, mais dos desafios, o que que se coloca e como é que vocês também vão avançar cada vez mais nessa oferta de produtos personalizados e novos produtos também nessas áreas, por exemplo, que o Danilo citou muito bem aí, a área de seguros, dentro do, claro, do cooperativismo.
A gente tem uma agenda regulatória ainda intensa, ainda que a gente tenha alcançado 3 anos, e tem muita coisa bacana vindo por aí, né? O próprio Pix automático que está para lançar para esse ano. Nós temos aí, nem não iniciou, mas muito provavelmente para esse ano, a portabilidade de crédito, né, que é o grande desafio, né? Quando a gente olha ali as operações de nossos clientes, nossos cooperados fora do Sicoob, a gente vê taxas muito altas, muito acima das que a gente costuma praticar. Então, o avanço para a portabilidade de crédito, sem dúvida alguma, deve ser um marco para a promoção da concorrência e do barateamento do crédito. Então, isso também são os principais. A própria jornada, né? O pagamento via Open Finance que eu citei, ainda tem uma jornada burocrática. A cada vez eu tenho que ir em dois aplicativos para fazer uma transação, que eu comentei no início, né? A gente já tem a previsão aí de em breve, aí provavelmente para esse ano também, eu fazer só a primeira vez, fazer uma pré-autorização e dali para frente, sendo mais ágil. E o próprio Super App, que a gente vê muito na imprensa, ou seja, o cliente do sistema financeiro nacional escolheu um aplicativo completo, que a partir deste aplicativo ele consiga gerenciar integralmente todas as suas contas. E aí, no caso do Sicoob, a gente vem se preparando para isso. A gente tem um aplicativo entre os melhores, aí, muito bem avaliado, com notas altíssimas nas lojas. A gente realmente acredita que tem um diferencial e a gente vai usar esse diferencial para ser a principal instituição financeira do nosso cooperado.
Conversei com o Márcio Alexandre, superintendente de arquitetura em governança de TI do Sicoob, conselheiro do Open Finance, representando o cooperativismo, e também com o Danilo Branco, CEO da Finanstech, que é uma empresa brasileira especializada em oferecer soluções completas em Open Finance, Open Health, também outras áreas, conectando demais companhias ao mundo do Open Finance. Sobre 3 anos do Open Finance no Brasil, os desafios para o futuro. Agradeço aos meus entrevistados, muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Um abraço para vocês.
Start Eldorado. Você ouviu Start Eldorado.
Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
Orchestrating a Brighter World. NEC.
Somos a Tecban. A gente faz acontecer e abre caminhos.